Bom dia, são 10 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia da manhã em Brasília. Começa agora o programa da RFI.
Jornal da RFI.
Ana Carolina Pelliz.
Em Paris, céu nublado, os termômetros marcam 11 graus. Estes são os destaques deste domingo, 10 de novembro. 30 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses em Gaza na madrugada de domingo. E Qatar confirma que suspende mediação por cessar fogo entre Hamas e Israel. Afeganistão anuncia que vai participar da COP29 no Azerbaijão pela primeira vez desde a volta dos talibãs ao poder. Após 4 dias de contagem de votos, Trump confirma vitória em todos os estados-chave com conquista do Arizona. Estas e outras notícias a seguir. A Defesa Civil Palestina anunciou no domingo a morte de 30 pessoas, entre elas 13 crianças, em ataques aéreos israelenses a 2 casas na faixa de Gaza. De acordo com equipes de socorro palestinas, um número não identificado de civis continua embaixo dos escombros. O Qatar confirmou no sábado ter suspendido seu trabalho de mediação entre Israel e o Hamas até que as duas partes provem engajamento nas negociações de paz. Durante meses, Doha participou dos esforços de mediação, mas após uma curta trégua no final de novembro de 2023, as discussões não levaram a nenhum compromisso. As duas partes se acusam mutuamente de bloquear qualquer acordo para um cessar-fogo. O Qatar precisou também que o escritório do Hamas em Doha continuará aberto, desmentindo informações de uma fonte diplomática que afirmou que ele poderia ser fechado. Após o anúncio, milhares de manifestantes reunidos nas ruas de Tel Aviv, como todos os sábados, expressaram temores sobre a vida dos reféns israelenses do Hamas que estão na faixa de Gaza. Este é o caso do manifestante Israel Kemo, que falou com a RFI em Tel Aviv. Vamos ouvi-lo.
Eu diria que é uma boa coisa, mas alguém deve ser mediador. Eu não tenho confiança na reação do Hamas. Eu acho, infelizmente, que eles estão satisfeitos com a situação como ela está.
101 reféns israelenses ainda estão há mais de 400 dias detidos na faixa de Gaza. O Afeganistão anunciou que enviará uma delegação à Conferência do Clima da ONU, a COP29, que começa na segunda-feira em Baku, no Azerbaijão. Esta será a primeira vez que o país participa do evento desde a volta dos talibãs ao poder em 2021. Apesar de seu governo não ser reconhecido por nenhum país do mundo, o Afeganistão é a 6ª nação mais vulnerável às mudanças climáticas. Apenas em maio deste ano, 350 afegãos morreram em enchentes no país. O financiamento da luta contra as mudanças climáticas vai estar no centro das discussões da COP29. Os países têm dificuldade de respeitar seus compromissos de contribuir anualmente com $100 bilhões até 2025. O negociador brasileiro André Corrêa do Lago conversou com a RFI sobre essa espinhosa questão. Vamos ouvi-lo.
A questão do financiamento é um problema que se arrasta desde o início dessas negociações, para assinatura da própria Convenção do Clima em 1992, no Rio de Janeiro, você já tem uma enorme dificuldade de avançar nesse sentido. Então, não é uma novidade, mas o que é a novidade é que nós, hoje, temos muito mais informação científica, então nós sabemos que a mudança do clima é mais grave e ela está mais próxima. Nós temos poucos anos para fazer o que é necessário fazer. E, infelizmente, na dimensão financeira, esse elemento simplesmente essencial não está entrando, ou seja, não há uma tradução na parte financeira do entendimento de que estamos com uma situação de urgência.
Você ouviu o negociador brasileiro para mudanças climáticas, André Corrêa do Lago, entrevistado por Lúcia Miesel. A dimensão da vitória de Donald Trump foi confirmada na noite de sábado com os resultados do Arizona após 4 dias de contagem de votos. O bilionário republicano venceu neste estado, conquistando assim todos os chamados swing states, ou estados pêndulo, que podem oscilar entre os democratas e os republicanos. Ele já havia vencido na Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Nevada. Enquanto isso, a transição de poder se prepara nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden receberá Trump no Salão Oval da Casa Branca na quarta-feira. Biden garantiu que deseja uma transferência de poder tranquila. O exército russo afirmou neste domingo ter abatido 70 drones ucranianos, a metade deles na região de Moscou. Este é um dos maiores ataques com drones, tendo como alvo a capital russa desde o começo da ofensiva na Ucrânia em 2022. Além dos 34 drones derrubados perto de Moscou, outros foram neutralizados em regiões próximas.